Tempo de informação, vamos para já conhecer os títulos com o António Cristiano.
Vamos então aos destaques. Chefe da estação do CTT de Tomar foi agredido por três mulheres já identificadas pela PSP. Foi formalizada a queixa. GNR apanhou 11 pessoas a conduzir sem carta em apenas uma semana. Quinta do Bilo está de parabéns. Banda tomarense distinguida com a melhor música de 2016. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Ferreira.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, período de céu muito nublado, aguaceiros que poderão ser de granizo e acompanhados de trovoada, em especial nas regiões norte e centro, queda de neve acima dos 400 a 600 metros, ainda vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e terras altas. Pequena descida da temperatura, máximas de 4 graus para a Guarda, 10 para Coimbra e Castelo Branco, 12 para o Porto, Coimbra, Porto, Leiria, Tomar e Lisboa, 13 para Santarém e Évora e 15 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Estão identificadas as três mulheres que terão agredido o chefe da estação do CTT situada na Avenida Marquês de Tomar. Aconteceu na última semana. A indicação foi avançada à ERT por fonte oficial da divisão da PSP na Bantina, que confirmou também que já houve lugar à formalização de uma queixa relativamente às cidadãs em causa, ao que tudo indica residentes no acampamento do Flecheiro e que, sublinhe-se, ainda se faziam acompanhar por um menor de idade. A mesma fonte da Polícia de Segurança Pública disse-nos que os desentendimentos terão começado na Caixa, o que levou Alexandre Antunes, chefe do CTT e também presidente da Sociedade Filarmónica Gualimpais, a sair do seu gabinete no intuito de resolver o conflito. Há de contínuo, as três mulheres terão partido para as agressões, deixando aquele responsável com arranhões visíveis, de tal forma que recebeu posterior assistência no hospital de Tomar. Perante a ocorrência, os CTT entenderam por bem requisitar a presença de um agente da Polícia de Segurança Pública à entrada daquela estrutura, algo que tem acontecido nos últimos dias.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Foi uma constante. Nesta quarta-feira, uma pessoa sofreu ferimentos considerados como graves após o despiste do automóvel onde seguia. O alerta chegou às forças de socorro pelas 14h30 e dizia respeito a uma ocorrência na localidade de Montelo, freguesia de Fátima, concelho de Ourém. Para o local foram mobilizados 11 operacionais e 4 veículos de apoio, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana. A vítima foi evacuada para o Hospital de Leiria. Com efeito, as más condições atmosféricas continuam a resultar em acidentes rodoviários. Pelo menos, quando chove, o número de colisões e despistes aumenta consideravelmente. E esta quarta-feira não está a fugir à regra. Em Vila Nova da Barquinha, precisamente na Atalaia, aqui pelas 11 da manhã, registro para a colisão de um pesado de mercadorias com um ligeiro acidente que provocou ferimentos numa das pessoas envolvidas. Ainda assim, por aquilo que nos avançou, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém está em causa um ferido leve. Já pelas 13h45, um automóvel despistou-se no Carreiro da Areia, concelho de Torres Novas. Quando chegaram ao local, os bombeiros torrejanos constataram que o condutor saiu do veículo por meios próprios, ou seja, também aqui se considerou o único envolvido como ferido ligeiro. Durante a manhã, 4 pessoas foram assistidas pelas forças de socorro na sequência de 2 acidentes que se registaram, quer em Santarém, quer em Abrantes. O primeiro alerta centrou-se na capital de distrito, pelas 7h50, e disse respeito a uma colisão entre 2 automóveis, de onde resultaram então 2 assistidos no local, sem necessidade de transporte para o hospital. Mais tarde, pelas 8h50, nova ocorrência, nesse caso um despiste de um automóvel. Também aqui, do mal ou menos, houve lugar a assistência a 2 pessoas que não necessitaram de cuidados hospitalares. Importa recordar que, com a queda de precipitação, torna-se crucial aos automobilistas aumentar-se a distância de segurança face aos outros veículos, sem esquecer, como é óbvio, a necessidade de reduzir a velocidade de circulação, adaptando-a às contingências das condições atmosféricas. E não se esqueça de acender as luzes de cruzamento.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O edifício da antiga fábrica da fiação foi palco para um exercício dos bombeiros de Tomar, dos sapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícia, com recurso a cães devidamente treinados para encontrar vítimas e que teve como objetivo treinar o processo de resgate de vítimas, precisamente, que estavam no interior daquele imóvel e que foram apanhadas pelo colapso de estruturas devido a um sismo, e aqui simulacro, que atingiu Tomar. Este conjunto de operações, designado por busca e resgate em estruturas colapsadas, que se iniciou na última sexta-feira, em vários pontos do Centro Histórico e que se prolongou por 24 horas, fez parte do programa definido para o mês da Proteção Civil que o município tem realizado durante este março. A ERTS acompanhou o desenrolar do exercício realizado na fábrica da fiação e recolheu na altura as declarações do comandante dos bombeiros de Tomar, Carlos Gonçalves, que abordou os objetivos desta operação.
Corre de um simulacro que tem para situar. Tem uma duração de 24 horas, tem a ver com a questão resultante de um sismo que ocorreu na zona da Grande Lisboa e que teve repercussões também em Tomar. Vai haver vários cenários, no caso concreto do Colégio das Raparigas, do Comércio de Santiria, na Fábrica de Fiação e nas antigas instalações da Maria Lina. Portanto, todas elas tiveram acidentes com vítimas. Teve uma primeira intervenção, portanto, de equipas de busca e resgate e colapsadas do Corpo Bombeiros Municipal de Tomar, também dos bombeiros chapadores de Coimbra e da Unidade Especial de Polícias, com as suas equipas de binómios de cães de busca, portanto, em resgate nessas situações também de colapso, de estruturas. Portanto, há aqui uma questão interessante, que é verificar, de facto, a interligação entre essas equipas, que se complementam, ao fim e ao cabo. Portanto, vai ser uma sequência durante 24 horas de sucessivas deste tipo de acontecimento. Portanto, são operações que demoram muito tempo. Normalmente essas questões das estruturas colapsadas em sismos leva sempre bastante tempo a resolver, sabemos, e na prática, como tem acontecido nos últimos tempos em Itália, infelizmente, que muitas vezes leva para lá das 48 horas. Estamos a falar de estruturas que não são muito diferentes de algumas que conhecemos aqui na zona histórica há muitas estruturas que têm o mesmo tipo de construção e da mesma época, portanto, estarão com a mesma fragilidade, estarão muitas delas, vão ser muito melhor conservadas a nível de coberturas, mas face a um sismo não seria muito diferente do comportamento das construções relativamente umas e outras.
Carlos Tenório, do Grupo de Operações Sinotécnicas da Unidade Especial de Polícia, também à reportagem da ERTE, deu conta dos objetivos da intervenção neste exercício.
Só aqui uma palavra de agradecimento a todos, nomeadamente aos bombeiros de Tomar, portanto, a toda a equipa de BREC, a todos os restantes elementos, à Câmara também, e também à Câmara, portanto, aos bombeiros de Coimbra, que foram eles também que nos deram toda esta formação, vossa e nossa, portanto, nós, para estarmos aqui, também temos esta formação de BREC, para podermos conciliar o nosso trabalho com o vosso. E daí este agradecimento e este intercâmbio que existe entre nós, que é salutar, e esperemos sempre que não venha a acontecer algo de mal, mas se acontecer sabemos que temos uma equipa, e é essa equipa que está aqui representada.
A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, mostrou-se também muito satisfeita com o desempenho dos bombeiros de Tomar, lembrando que esta Brigada de Busca e Resgate em estruturas colapsadas dos municipais de Tomar tem apenas um ano de existência.
A equipa BREC fez a apresentação ao público ano passado, por altura do 1 de março, quando comemorámos o aniversário dos nossos bombeiros. E eu tinha no discurso que a população de Tomar poderia estar sossegada, assim como Tomar estava a fornecer uma equipa para todo o distrito e para todo o país e que a Autoridade Nacional de Proteção Civil pudesse contar com esta equipa para dar apoio onde fosse necessário. E é isso que eu quero reforçar, a nossa equipa, e gostei muito, possivelmente ali o Mor vai também dizer isso, mas gostei muito de ouvir o Mor. Eu digo o Mor, desculpe lá, você é que me pediu para tratá-lo assim. Felicitar a vossa equipa pelo trabalho, pelo dinamismo e pelo empenho. É óbvio que temos que continuar a trabalhar e que nunca seja preciso que atue em cenário real, mas o que é certo é que se tiverem que o fazer, estamos descansados. E, portanto, dizer-lhe, Mor, dizer-lhe que o desafio que há pouco também me lançou está aceito, é óbvio, a equipa participará nos exercícios que forem necessários em conjunto com a Unidade Especial de Polícia, convosco e com as entidades em que vocês entenderem que é importante a nossa participação. Um agradecimento muito especial à Unidade Especial de Polícia.
22 pessoas foram detidas em flagrante delito pela Guarda Nacional Republicana na sequência de um conjunto de operações que tiveram o distrito de Santarém como principal ponto de referência. Deste lote de detidos, 11 pessoas foram apanhadas sem carta e 10 foram surpreendidas a conduzir sob o efeito do álcool, entre outros crimes. No que diz respeito ao trânsito, foram detectadas 545 infrações, destacando 104 por excesso de velocidade, 71 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou assistência. Sistema de retenção para crianças ou 57 por uso indevido do telemóvel na condução. Sem surpresa, António Graça, atual presidente da Junta de Freguesia da Sabaxeira, será o candidato do Partido Socialista nas autárquicas deste ano. A indicação já foi tornada pública pela Conselhia de Tomar do PS numa nota de imprensa enviada para a redação da ERTE. Nesse mesmo texto é referido que a apresentação oficial será feita no dia 26 de março, neste domingo, pelas 17 horas, junto à Capela de Valmião.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está apresentada a 7ª edição da Tejo Cup, torneio interassociações para os escalões de sub-13 e sub-14. Esta organização da Associação de Futebol de Santarém, que recebeu o prémio de excelência da Federação Portuguesa de Futebol, conta neste ano com Simão Sabrosa como patrono, um estatuto que na edição anterior foi preenchido pelo também internacional português Vítor Bahia. A fase final está marcada para o dia 1 de maio no Complexo Desportivo do Bonito, no Entroncamento. A apresentação, por sua vez, decorreu no W Shopping em Santarém, onde marcaram presença diversas individualidades. Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, foi o primeiro a falar sobre esta Tejo Cup, dirigindo-se a Simão Sabrosa para lhe agradecer o facto de ter aceito o convite para ser o patrono.
Ter aqui connosco um dos maiores vultos do desporto, figura do futebol nacional e internacional, quero dizer que estamos particularmente honrados pelo apoio e agradecer-lhe ter aceito ser patrão do TEJ Cup 2017, associando a esta realização que para a Associação de Futebol de Santarém é o nosso orgulho, esta organização. Organização esta que, como já foi aqui dito, em 2006 mereceu a distinção como Futebol Excelência 2016 pela Federação Portuguesa de Futebol. Simão teve uma carreira de sucesso, ainda muito jovem chegou ao principal patamar do futebol, serviu as seleções nacionais com uma estreia na Seleção A apenas com 19 anos, serviu por 85 vezes, está no top 10 dos jogadores mais internacionais da Seleção A.
E Samuel Sabrosa, o patrono da Tejo Cup, deixou claro que ficou honrado com o convite da Associação de Futebol de Santarém, referindo-se à formação como parte integrante do seu percurso.
Dizer-lhes que é sempre bom receber elogios. Eu sou para receber elogios como estou a receber esta manhã, portanto, viemos aqui todos os dias, que é sempre fantástico ouvir elogios de pessoas tão ilustres. Agradecer ao Presidente da Associação o convite que tanto me honra e que me deixa feliz. Eu adoro participar neste tipo de eventos quando toca a parte de formação. Eu tenho escolas de futebol, eu cresci no Sporting, fiz a minha formação no Sporting. E quando eu estava na formação do Sporting, depois de vir de Vila Real Trás-os-Montes, quase 400 quilómetros, a primeira coisa que os meus pais perguntavam quando estavam comigo era se eu estava feliz. E não era quantos gols tinha marcado. E hoje, principalmente hoje, é fundamental a formação nos pais. Pode-se ler, pode-se ver nas televisões, nos campos também, pais a discutirem. E é fundamental a formação dos pais também. E o porquê dessa formação? Porque o mais importante é que os filhos cresçam com valores, que já aqui foi dito, que cresçam com, não com o objetivo de ser profissional de futebol, mas sim com o objetivo de ser alguém na vida, de crescer com valores. Isso é fundamental. Eu tive dificuldades na minha formação na parte escolar, porque comecei desde muito cedo a representar Portugal, a estar nas seleções, mas nunca deixei de lado os estudos. Sabia que não tinha a certeza que ia ser profissional de futebol, mas tinha que me agarrar a alguma coisa. Então eram os estudos e o futebol. Felizmente tive um contrato profissional com 17 anos, mas, como todos nós sabemos, nem todos conseguem chegar lá.
A banda tumarense Quinta do Bilho está de parabéns. O tema Faz Bem Falar de Amor foi considerada a melhor música de 2016 no Arritmar Galiza e Portugal, entidade que é uma iniciativa da Escola Oficial de Idiomas e que tem por objetivo dar a conhecer e difundir a poesia e a música editada na Galiza e em Portugal, precisamente. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Embora não pareça, já estamos na primavera. Aquela que é a estação do ano predileta dos amantes, dos poetas e, dizem, dos loucos. Talvez por isso São Pedro, esse pouco discreto santo da Igreja de Roma, que pelo menos nesta terra plantada à beira-mar e onde, no dizer daquele senhor ministro holandês, que perdeu quase todo o grupo parlamentar de apoio nas recentes eleições do seu país, entende ele, o holandês, que só gostamos de álcool e de mulheres. O tempo anda como ele, o holandês, virado de pernas para o ar. Eu bem sei que o tema predileto dos tumarenses nem é o tempo, mas que raio, depois de tantos azares que a nossa terra tem tido, de tantos despejos de boluentes no nosso rio, seja de Etar de Orém, dos ilegais despejos de fossas estéticas de individuais e pequenas indústrias, ou das indústrias, que já não são pequenas, na nossa zona industrial, e um pouco por todos os nossos pinhais e veredas, que quem anda em caminhadas, em trails, em BTTs, em passeios de chips a quatro ou duas rodas, ou a dois pés, encontra um pouco por todo o concelho. Entre as belezas naturais únicas das serranias cárcicas do Noroeste, às veredas luxuriantes do Nordeste, passando pelos pinhais e montados do Sul, não deixa de estranhar que, perante tantos crimes ambientais, ninguém diga nada, ninguém estigue nada, e apenas o mérito do Zezinho insista qual Dom Quixote em cavalgar contra os moinhos que, não sendo de vento, se diluem na irresponsabilidade da teia burocrática deste país que há beira mal plantado, e no dizer do senhor holandês só quer saber de álcool e de mulheres. Acho injusta esta apreciação, pois, em Tomar e no resto do país, além de muita música, umas bejecas e uns tintóis, a malta gosta também de uns bons gins e whiskies. E julgo saber que nem todas as mulheres gostam de mulheres, talvez na Holanda ou naqueles encontros modernos da malta dos blocos, haja muito disso, mas eu, talvez pelos meus 50 anos, acho que a maior parte das mulheres aqui pela zona gosta de homens e acho, no meu fraco entender, que fazem muito bem, apesar do tal senhor holandês não gostar nada. Fica, aliás, na dúvida onde ele irá passar férias. Com o nosso azar, qualquer dia, ele, socialista que é, ainda é convidado para algum mise-en-scène organizado pela Divisão de Cultura, cá do Burgo, a tal que não gostava nada da chatice que daria colaborar na organização do Festival de Estátuas em 2014, e lá conseguiu convencer a Presidenta a adiar vários anos a coisa, apesar da oposição do seu próprio gabinete político. Talvez porque aquilo era paradito, ou, quiçá, por o senhor holandês não gostar, que nós, por cá, gostemos de álcool e de mulheres, no dizer dele, é claro, que eu continuo a gostar tudo menos de porrada, como diz o povo, e é verdade. Porque é no todo que está a vir tudo, ou será noutro sítio qualquer. Enfim, não sei. Nem isso interessa nada, porque já é primavera, e acho que já vos tinha dito que é o tempo dos amantes, dos poetas, e dizem que dos loucos, e talvez dos cultos e dos pensadores que livres trabalham para que não fiquemos por aqui todos, continuando à espera dos holandeses, que vinham de antes para o parque de campismo, agora transformado em parque de estacionamento, como o Paiva queria há uns anos, e que, finalmente, a tal divisão de turismo e cultura lá conseguiu cumprir. Talvez porque era também uma chatice aquela malta que lá trabalhava e não merecia aquele trabalho, e a ver os holandeses que vinham para cá à procura do álcool e das mulheres, que diz o seu Ministro das Finanças, nós por cá cultivamos, gostamos e nada mais fazemos. Mas nós, em Tomar, gostamos deles, dos turistas, de todos os países. Agora não podem é vir ver a sinagoga a partir de 18 de Abril, pois com aquela programação típica da tal divisão de turismo e cultura, que da dita Soares, ou não ficasse em Paris aquilo que por lá se passa, ou não ficou, vai estar fechada para obras que podiam ter sido feitas quando não havia quase turistas, no inverno, talvez, digo eu. Vai uma aposta que lá para o verão ainda estará fechada. Ou que dizer do posto de turismo fechado à hora do almoço e o ano passado até alguns domingos? Pois, o senhor holandês, que nunca visitou Tomar, o seu património ou as suas gentes, e nunca consumiu álcool, e que talvez não goste de mulheres, havia de achar este lugar idílico, único, talvez mesmo no dizer de outro turista, o umbigo do mundo. Ou será de outra parte qualquer? Bem, não sei. O que sei mesmo é que é primavera, e acho que já vos tinha dito, que é o tempo dos amantes, dos poetas e dos loucos, não é? Pois. E viva o holandês.
Rádio Web, a primeira a informar.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.